passamos a apresentar Entrevista Especial.
O Fórum Senado Debate Brasil deste ano será dedicado à Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Qual a importância deste instrumento legal? Por que ele foi incorporado à nossa Constituição? Como participar do fórum? Estas e outras perguntas serão respondidas agora no programa Entrevista Especial. Vamos ouvir primeiramente o servidor do Senado com deficiência física, Aires Neves, que acompanha de perto o assunto. Boa tarde, Aires.
Boa tarde, Ivan.
Bem-vindo novamente ao programa Entrevista Especial. Nós gostaríamos, primeiramente, de falar um pouco sobre essa questão de por que o Senado decidiu escolher como tema do Fórum Senado Debate Brasil a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
Muito bem, Ivan. Nós temos aqui no Senado um programa administrativo chamado Senado Inclusivo, em que tratamos dessas questões ligadas às pessoas com deficiência. E nós sugerimos à Subcomissão de Assuntos Sociais para a Pessoa com Deficiência da Casa que fizesse um pedido à presidência do Senado de forma que esse fosse o tema do Fórum Senado Debate Brasil. É um fórum que debate grandes temas nacionais e nós entendemos que a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz parte do grande debate nacional e tem que ser trazido ao público. Fomos atendidos, graças a Deus, o presidente Sarney considerou o assunto importante. Esse será o tema deste ano.
Nos anos anteriores, quais foram os temas?
Olha, sempre foram temas de grande relevância para o Brasil. Houve o debate do pré-sal e outros mais. De fato, são temas de momento que estão aí no parlamento para serem debatidos e que é importante que a sociedade deles tome conhecimento.
Quais são as personalidades que irão participar deste debate?
Muito bem, Ivan. Com a adesão do Brasil à Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse texto passou a fazer parte da nossa Constituição Federal, vige como emenda à Constituição. Então, nós pretendemos trazer aqui legisladores estaduais, porque de agora em diante, toda a produção legislativa nacional tem que estar alinhada com o que diz a Constituição, e a Convenção faz parte disso. Pretendemos convidar também o Supremo Tribunal Federal, que é quem tutora a Constituição Federal no Brasil, a sociedade, e principalmente a própria pessoa com deficiência, porque na área não se admite nada sem a presença da própria pessoa com deficiência.
É interessante observar como esse tipo de legislação, que é internacional, como ela é incorporada à Constituição brasileira. Como é esse processo?
Especificamente, os tratados internacionais da área de direitos humanos, existe um dispositivo da Constituição brasileira, no artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que esses tratados internacionais, se forem tramitados no Senado e na Câmara com o rito de emenda à Constituição, tem essa equivalência. Então, esse foi o primeiro tratado internacional na área de direitos humanos que vige com equivalência de emenda à Constituição, porque foi aprovado com 3 turnos na Câmara, quórum qualificado, 3 turnos no Senado, quórum qualificado, e passou a viger a partir daí com a promulgação por parte do presidente do Senado, feita em 2008.
Como se chegou a esta Convenção da ONU?
Olha, a Convenção da ONU resultou de um trabalho muito intenso realizado pelos países partes da Organização das Nações Unidas. Tomou-se muito o cuidado de que pessoas com deficiência de todas essas nações participassem. E veja, Ivan, para que seja um texto assinado por 196 países, por exemplo, não pode ser algo que vá à minúcia. É muito diferente o direito da mulher com deficiência no Brasil e a mulher com deficiência na Arábia Saudita, por exemplo. São pessoas que vivem realidades muito diferentes, entendeu? E você chegar num texto legislativo que atenda a todo esse público, é necessário um amadurecimento muito grande do debate. Mas foi conseguido, o Brasil muito bem representado lá, inclusive o Dr. Ricardo Tadeu, que é o nosso primeiro juiz cego brasileiro, que muito nos orgulha, participou muito e demais pessoas com deficiência, chegou-se ao resultado da Convenção da ONU, que foi ratificada pelo Brasil nessa condição.
Bom, você está dizendo que esta convenção não chega a minúcias. Quais são os seus pontos principais?
Ela é um texto bastante abrangente, Ivan. Hoje em dia, qualquer um que tenha uma Constituição Federal atualizada de 2008 para cá, já tem lá atrás como emenda à Constituição a Convenção da ONU. Então, é um texto que está disponível a todos nos sites e tudo mais. Quem ler esse texto vai observar aspectos muito interessantes, como, por exemplo, a criança com deficiência tem direito a ser criada pelos seus pais. o homem ou a mulher com deficiência tem direito a criar os próprios filhos. A gente fica imaginando, puxa vida, para isso estar ali é porque em algum lugar do mundo ainda há locais onde as crianças com deficiência são retiradas de seus pais. Onde a pessoa com deficiência não pode criar os próprios filhos, entendeu? Isso não acontece no Brasil, graças a Deus. Mas a gente imagina que se foi colocado ali é porque ainda há países que ainda acontece isso. E as informações que nós temos é que 2/3 dos países da ONU não tem uma linha sequer de legislação para voltada à área. São cerca de 196 países, perde só para a FIFA, creio, né? Enfim, mas a legislação brasileira é bastante boa. A adesão do Brasil à Convenção da ONU foi também para apoiar esses outros países, que não têm absolutamente nada para que passem a ter.
Quanto à legislação, o Brasil está na vanguarda nessa área.
A nossa legislação é bastante boa. O Congresso, Câmara e Senado, nos últimos anos especialmente, têm se debruçado muito sobre esses direitos. É claro que a legislação brasileira ela é muito complexa. Os direitos da pessoa com deficiência estão em leis próprias. E estão também em artigos de diversas leis. A lei que disciplina a questão do imposto de renda, por exemplo, tem um artigo lá que isenta a pessoa com deficiência física de proventos de aposentadoria de pagar imposto de renda, entendeu? Então, se você for olhar aí nas legislações que há, leis que não têm nada a ver com a pessoa com deficiência, mas que regulam as relações da sociedade. E lá já há dispositivos que nos contemplam. Por exemplo, consta na pauta da Comissão de Direitos Humanos a próxima uma comissão, um projeto de lei que disciplina a questão de cartórios para a pessoa cega. Porque, veja só, hoje em dia, um cego que tem uma propriedade e vai num cartório, ele tem muita dificuldade na relação com o tabelião. Porque o tabelião faz exigências que, sabe, às vezes extrapolam. Porque não está regulado. Como que eu vou lavrar uma escritura para uma pessoa que não lê? Você está entendendo? Eu não tenho braille aqui, entendeu? Então, existe uma precariedade total nessa área. Como que ficou resolvido nesse projeto de lei? Acrescentou-se um dispositivo na lei que rege a questão dos cartórios, dizendo que a pessoa cega que apresente documento de identidade autêntico e 2 testemunhas, elas podem fazer o procedimento lá, ela acompanhada por 2 testemunhas, entendeu? Não cegas. Então, é necessário que se coloque na lei, porque essas relações sociais, às vezes, o bom senso apenas não é suficiente. É necessário que a lei regule essas situações. E isso acontece em toda a legislação brasileira.
Agora, essa convenção já foi ratificada pela maioria dos países do mundo?
Não posso lhe dizer isso, Ivan. Eu sei que o Brasil ratificou, creio que ele foi o 30º país, enfim, não sei como está hoje isso daí. Muitos países ainda não ratificaram. Outros ratificaram antes do Brasil. A Jamaica, por exemplo, ratificou antes do Brasil. Mas por quê? O processo legislativo daquele país é bem simplificado quando comparado ao nosso sistema bicameral e tudo mais, enfim. Então, o Brasil, ele levou 2 anos para fazer essa ratificação. Outros países estão avançando aí. Eu não sei dizer quantos países já ratificaram, até porque isso acontece no dia a dia. Nós não temos esse levantamento preciso.
Agora, se nós compararmos com outros tratados internacionais e, digamos, outras convenções internacionais, não demorou muito nessa aprovação pelo Congresso brasileiro?
Não, foi uma aprovação até bastante rápida. O que eu quero lembrar é que os outros tratados internacionais não tramitam como emenda à Constituição, entendeu? É um rito bem simplificado. A convenção, se tivesse sido ratificada em um rito simplificado, que é o dos demais tratados, não ganharia status de emenda à Constituição. Então, nós fizemos questão de que fizesse o rito de emenda à Constituição para que ela compusesse a Constituição Federal e passasse a viger. Hoje em dia eu digo que a Convenção da ONU é uma Constituição que o Brasil não conhece. A partir da ratificação, tudo que há que esteja em desacordo com isso daqui tem que ser modificado. Imaginem todas as legislações estaduais e municipais que são feitas, aqueles legisladores não têm conhecimento muitas vezes disto, entendeu? Então são também atores que a gente quer trazer aqui para o debate, o Senado Debate Brasil, a nossa consultoria legislativa muito competente vai nos ajudar nisso, para que haja diretrizes. O Senado, é lógico, há independência entre os poderes, legislativo municipal, estadual e federal, com contudo, o espírito de cooperação deve reinar. E o Senado tem muito que contribuir com esses poderes, essas instâncias de poder legislativo.
Você me disse que no Fórum Senado Debate Brasil estarão presentes vereadores, pessoas de municípios até mais afastados aqui de Brasília. E é interessante observar que também, muitas vezes, os direitos das pessoas com deficiência dependem de leis de postura municipal, né?
Sim.
Aquela legislação que regulamenta a construção, regulamenta as áreas públicas, então ainda há muito o que se fazer nessa área.
Sem dúvida que há muito o que se fazer nessa área. Vou lhe dar um exemplo muito concreto. A lei do passe livre intermunicipal é uma lei estadual. Não compete à União estabelecer, regular a questão dentro da municipalidade de um determinado estado, entendeu? Então, existe a lei do passe livre interestadual, essa sim é da União, porém, dentro do estado, cada estado tem que elaborar a sua legislação própria. Isso vale para todas as áreas que são de competência privativa dos estados e municípios.
Eu queria também aproveitar a oportunidade para falar de outra coisa. Nota-se que cada vez mais legislações de âmbito internacional estão se sobrepondo à legislação local, ou, digamos, estão se unindo às legislações nacionais. Este é um processo irreversível?
Olha, a cada vez mais nós observamos os blocos de nações, né? Temos lá a União Europeia, aqui temos o Mercosul, que é um bloco de nações que está ganhando muita força, e nós, inclusive, já recomendamos a um senador, o senador Romeu Tuma, que representa o Brasil no Mercosul, que houvesse uma movimentação lá para que aqueles países que compõem o Mercosul fizessem uma unificação nas suas legislações voltadas para a área da pessoa com deficiência. Ciência, entendeu? Então é muito importante que isso aconteça no cenário internacional e também no cenário nacional. Veja, uma boa lei para a pessoa com deficiência que determinada unidade da federação tenha, pode ser copiada para outra. Não é necessário descobrir-se a roda em todos os estados do Brasil, entendeu? Então a gente espera fazer uma rede de conhecimento legislativo, uma rede de contatos legislativos para que boas iniciativas sejam replicadas.
Aires, como você vê a evolução que a sociedade, em nível mundial, teve em relação à pessoa com deficiência? Ou seja, a visão que a sociedade tem das pessoas com deficiência mudou muito, né, ao longo dos dois últimos séculos, né?
Sim, eu não iria nem tão longe, nem dos dois últimos séculos. Eu digo que há 60 anos atrás havia um país no mundo em que a pessoa com deficiência ela era exterminada e havia lei que assim o permitisse.
A Alemanha nazista, exatamente.
Você entendeu? E eram cumprindo leis, havia leis naquele país que diziam isso. E de lá para cá, graças a Deus, essa visão é cada vez menos recorrente. Hoje em dia o cidadão com deficiência ele circula bem em todas as esferas da sociedade, desde que haja ajudas técnicas e os apoios necessários para que essa pessoa seja um ator social. Eu digo que, na atualidade, o papel da pessoa com deficiência é muito mais protagonista do que em tempos passados. Isso no Brasil e no exterior também. Você faz uma viagem internacional, você vê lá que há rampas, há todo o apoio, toda a estrutura de apoio, o cidadão com deficiência ele é considerado, mas ele não é privilegiado. A pessoa não é vista como aquela pessoa que precisa de ajuda. A pessoa é vista da seguinte maneira: não é ela que precisa de ajuda, é o Estado que precisa dela, porque ela trabalha, ela produz impostos, ela gera emprego, gera conhecimento, entendeu? Embora seja uma pessoa com deficiência, mas ela está ali contribuindo com a construção do Estado.
No passado, a pessoa com deficiência muitas vezes ficava na casa, né? Ficava junto à sua família. Agora ela está indo à luta, né?
Exatamente. Não dá mais para a pessoa com deficiência ficar em casa e sendo atendida pelos familiares, enfim, não dá mais. E graças a Deus, essa postura tem mudado muito. É muito importante o papel da família nesse contexto, entendeu? De exigir direitos, não apenas da família, mas da sociedade como um todo. O dia em que toda a sociedade de olhar o direito do idoso, o direito da pessoa com deficiência, o direito da gestante, o direito do menor. Ah, mas eu não tenho filhos menores, por que que eu vou me meter naquela situação? Você deve se meter naquela situação, sim, porque você é um agente daquela sociedade, dessa sociedade em que a gente está inserida, né? Já passou o tempo em que a pessoa com deficiência ela é vista como aquela questão da solidariedade republicana, do forte proteger o fraco. Não é mais assim. Hoje em dia, a própria pessoa com deficiência também tem força, né? Seus contextos.
Você poderia nos indicar como uma pessoa que queira participar deste Fórum Senado Debate Brasil, que vai discutir a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, de que maneira ela participa disso?
Olha, vai ser muito importante a participação. Nós estamos numa etapa de preparativos, estamos preparando os painéis e tudo que seja necessário para que esse programa aconteça. Vai ser na primeira semana de dezembro, por volta do dia 7, 8, 9, creio, de dezembro, que já está pré-agendado. O Senado vai colocar nas mídias toda a publicidade acerca disso, mas quem quiser falar especificamente sobre esse assunto, pode me ligar aqui no Senado, Aires, 3303-2401, é o meu ramal, meu telefone aqui, eu trabalho, sou servidor do Senado, vou ter a maior satisfação de conversar e de colocar as pessoas informadas acerca de tudo que vai acontecer. Por exemplo, este ano nós vivemos um ano muito importante para nós que temos algum tipo de deficiência, que é o ano do censo. É preciso que o Brasil saiba onde nós estamos, quem somos, o que fazemos. Então, o IBGE é necessário que ele seja muito meticuloso na avaliação dessas questões ligadas à pessoa com deficiência. Então, esse é um tema que vai estar muito presente no Senado. A gente espera que o Senado faça uma pesquisa de opinião, coletando dados científicos acerca da legislação para a pessoa com deficiência. Então, vai ser um ano muito rico para esse debate aqui no Senado Federal.
Por favor, repita seu telefone, se puder dar o e-mail também, né?
Sem dúvida, é uma satisfação. Meu nome é Aires, meu telefone 3303-2401, 61 Brasília. O meu e-mail é aires.jr@senado.gov.br. Eu convido todos a mandarem, a entrarem em contato para a gente fazer um bom momento para a nossa cidadania.
Bom, Aires, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Obrigado, Ivan. Um abraço.
Acabamos de ouvir o servidor do Senado com deficiência física, Aires Neves. Após o intervalo, conversaremos com o senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná.